Conversas Cruzadas.
Arranca mais uma edição de Conversas Cruzadas, um olhar sobre os assuntos que dominam a atualidade, como sempre com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, o empresário Nuno Botelho, e hoje com José Pedro Teixeira Fernandes, professor do Ensino Superior, especialista em Geoestratégia, que nos vai ajudar neste programa a analisar os acontecimentos internacionais desta semana. Sejam bem-vindos. Vamos começar com a controvérsia do momento no país, professores versus governo. Os sindicatos avançam para diversos períodos de greve, em causa o facto de o Executivo não atender à reivindicação de repor 9 anos, 4 meses e 2 dias do tempo de serviço das carreiras congeladas desde o ano de 2005. O Governo fala de uma despesa anual de 600 milhões, diz não haver dinheiro. Luís Aguiar Conraria, este argumento de que não há dinheiro é suficiente para justificar a posição do Governo ou há aqui claramente uma má gestão de expectativas por parte do Executivo?
Resposta é sim às duas. Sim às duas. Portanto, eu acho que a questão do dinheiro é obviamente importante, a questão das expectativas obviamente foram mal geridas. Já agora, em relação a esta polémica, eu penso que tem havido muita informação de alguma forma, não é errada, mas errónea, em que as pessoas, como não estão por dentro do sistema, podem não perceber bem. Primeiro, fala-se muito em progressões automáticas do lado dos professores. Isso apenas muito parcialmente é verdade, porque os professores neste momento são avaliados. Agora, o que se passa é que progridem, para os professores têm notas médias, digamos assim, porque há, já agora para os nossos ouvintes perceberem, a nota excelente tem uma cota de 5%, depois a nota seguinte, que é muito bom, também tem uma cota de já não sei quanto é que é, mas deve ser para aí 20%, ou seja, apenas um número bastante limitado de professores pode ter essas notas muito bom ou excelente, e isso é comum a vários funcionários públicos, a várias carreiras de funcionários públicos. E depois a outra nota é aquela que toda a gente tem, desde que faça umas ações de formação, que não mate nenhum estudante, este não mate nenhum estudante.
E vai evoluindo,
toda a gente
mas
tem.
Já vai evoluindo.
Pois, exatamente. Pois. E, portanto, esta é a parte que tem em comum com os restantes funcionários públicos. Agora, onde é que é diferente? É que depois de toda aquela contestação a Maria Lourdes Rodrigues, o governo cedeu e permitiu que estes funcionários que entram neste grupo, onde todos vão parar, pudessem evoluir bastante mais depressa que os restantes funcionários públicos. É esta medida aqui de exceção dos professores em relação aos restantes funcionários públicos justifica neste momento, na altura de reposição das carreiras, que os professores tenham um tratamento diferente da dos restantes funcionários públicos. Ok, portanto, eu acho que isto faz algum sentido. Uma pessoa não pode querer, como é que é? Sol na eira e chuva no naval. E, aliás, o mesmo ainda não estourou, mas vai estourar qualquer dia. O mesmo vai acontecer com os professores universitários. Os professores universitários é, se calhar, até um bocadinho mais grave, que é não há quotas. E como não há quotas, há escolas onde 90% das pessoas têm excelente e muito bom. E, portanto, quando for a altura de descongelar as carreiras a sério, de repente toda a gente tem direito a ser promovida. Depois há o outro lado, que é má gestão de expectativas. De facto, este governo deu a entender ao longo destes anos que as reposições das carreiras eram um facto na totalidade, quer dizer, a austeridade tinha abrandado bastante.
O governo já veio dizer que, enfim, não prometeu bem isso.
É um facto. Se uma pessoa for ver as palavras, as declarações, palavra a palavra, vê que o governo nunca garantiu isto. Agora, as expectativas estão lá, não é? As expectativas estão lá e é normal depois esta revolta. Agora, portanto, isto é... Peço desculpa por estar aqui a dar uma no cravo e na ferradura, mas aqui neste caso é caso para dizer que o Ministério e os professores não estão com a pata quieta e, portanto, agora dou uma na cravo ou na ferradura porque não consigo acertar, porque é difícil.
Perante isto, Nuno Botelho, como é que se resolve? Há aqui claramente uma má gestão de expectativas. Como é que se resolve esta situação? Tanta polémica está a dar com os professores.
Eu acho que aqui há várias questões para abordarmos. Primeiro, obviamente, o governo é vítima clara do seu discurso de facilidade durante estes anos, ou seja, está provado que não se virou página nenhuma da austeridade, chamaram-lhe outro nome e continuamos em austeridade. E, portanto, o governo é vítima desse discurso e vítima de uma péssima gestão de expectativas, e digo péssima, sublinhando a péssima, porque, de facto, foi alardoando, foi dizendo a todo o país que, de facto, hoje em dia vivíamos aqui quase como uma Noruega do Sul e, portanto, vivíamos muito bem. Dito isto, também é vítima, eu acho que o governo também é vítima do ministro que tem. Eu acho que o ministro também agiu mal, andou mal, tanto se pôs no ano passado totalmente do lado dos professores, criticando quase os alunos, e agora estamos aqui a ver que é um ministro que não tem qualquer peso político, porque não tem, mas que vive um pouco ao sabor do vento. Mas há aqui algo importante que eu deveria também referir, que me parece relevante. Eu também não estou nada de acordo com a posição do PSD relativamente a isto, por exemplo, nem do CDS. Porque eu acho que é demagógico.
Só para sublinhar, o PSD veio dizer que se o governo prometeu tem que cumprir. E até foi perguntado a Fernando Negrão como é que se resolve, ele não soube responder.
E ele não soube responder naturalmente, é isso que eu ia dizer. Portanto, quer dizer, isto é lamentável, que CDS e PSD, porque o CDS também enverdou muito por esse discurso, e no Parlamento foi muito duro, e inclusive São Cristas disse que de facto não podia ser, e que isto havia que pagar aos professores e tal. Mas se fosse PSD e CDS estivesse no governo, como é que fariam? Eu não estou com isto a dizer que PSD e CDS estivessem dito que a austeridade acabou. Eles nunca disseram, é verdade. Portanto, do ponto de vista das expectativas, não está isso em causa. Mas não podemos ser demagógicos. E só porque nos interessa vir agora dizer que o governo não está bem porque não paga aos professores. Eu acho desse ponto de vista, e já o escrevi, na minha crónica esta semana, no Jornal Notícias, não há mal fazer publicidade, que de facto esteve bem o governo ao dizer, se não tem dinheiro, não deve embarcar em mais uma aventura. Aventura essa que depois vai-se repercutir, mais uma vez, em todos os portugueses que vão ter que pagar mais impostos para poder pagar os 600 ou 400 milhões que estão em causa. Depois podemos a seguir discutir isso.
Claro.
Agora, o que é que eu acho? Como disse o Luís e muito bem anteriormente, os professores não podem ser uma classe à parte em que evoluem só porque existem. Deve ser mudado o regulamento de evolução das carreiras, o regulamento da carreira do professor tem que ser alterado. Aliás, o governo já deu mostras de que quer fazer isso o quanto antes. É necessário. Agora, é evidente que isto é injusto. É evidente que isto não é correto. É evidente. Mas também nós estamos aqui perante um dilema do governo. O governo vai sair sempre mal disto. Se ceder, vai sair mal aos olhos do resto da população. Se não ceder, vai sair mal eleitoralmente, inclusive, aos olhos dos professores. Portanto, está sempre, se ceder em parte, vai ficar mal com uns e mal com outros. Portanto, estará sempre mal. Há que referir também, e temos que todos que ter pôr a mão na consciência e perceber que os tempos não são e continuam a não ser de aventureirismos e de achar que todos temos direito a tudo. E, portanto,
não teria sido melhor no início da atual legislatura a reposição de rendimentos ter sido mais faseada?
Eventualmente.
Teria sido por aí
a solução. Então ter assumido desde cedo que a austeridade não virou a página como eles tinham dito, como o governo disse, como o governo referiu, e ter ido gerindo as expectativas de outra maneira.
Mas quais serão as consequências deste diferendo com as professores, Luís Aguiar, Conraria? Do ponto de vista eleitoral?
Bem, do ponto de vista eleitoral, eu por acaso não adivinho grandes consequências. Porque acho que os professores também têm a consciência de que se não fosse o PS, se fosse outro governo, ainda era pior. Portanto, também nenhum professor deixa de votar no PS a pensar que o PS vai ser melhor. Digo eu, posso estar enganado. Acho que não sou muito bom neste tipo de previsões. Mas há aqui um ponto em que eu acho que o Nuno tem razão e eu queria sublinhar isso e até tirar mais umas achas. É que não há forma do governo sair bem. A própria forma de negociação do governo é uma coisa perfeitamente louca.
É.
Porque o governo, numa determinada fase, propõe aos professores descongelar cerca de 2 anos e 9 meses. Ou 2 anos e qualquer coisa.
Era 9 meses? 9 meses,
bem,
eu acho que é 9 meses.
Pronto, se não forem, peço desculpa aos professores. Que tinha um argumento muito simples, que é isto é a forma de tratar os professores dos professores do ensino secundário e primário como os restantes funcionários públicos são tratados. Esse foi o argumento que eles deram. A partir do momento em que se dá o argumento de que, por uma questão de equidade, deve-se repor 2 anos e 9 meses, não pode vir o ministro dizer não quer isto, então tomem lá zero. Isto não é assim. Se ele diz por uma questão de justiça, são 2 anos e 9 meses, então, por uma questão de justiça, o governo não pode recuar nestes 2 anos e 9 meses. Não é cá agora, então levem com zero, que ainda é pior. Isto não é admissível.
Mas por isso é que eu estou a dizer, é que a gestão política deste ministro é desastrosa.
Não há forma disto correr bem. Pronto, e concordamos. Agora, só mais um pormenor, porque também acho que aqui é das coisas em que as pessoas tem alguma informação errónea que tem a ver com as progressões automáticas. As progressões são automáticas em grande medida, mas há 2 gargalos, digamos assim, na progressão dos professores. Já não sei em que escalões são, se é no 4º ou no 7º, ou no 5º ou no 7º, em que apenas a quantidade dos professores que num determinado ano é promovida para aquele escalão, tirando os que tiveram excelente ou muito bom, mas esses também já estão sujeitos à quota que eu referi há bocado, depende da verba, da disponibilidade orçamental. Ok? Portanto, de alguma forma, o governo consegue impor ali um gargalo que impede que muita gente passe e, portanto, não se fique com a ideia de que a maioria dos professores vai atingir o topo dos escalões se tudo corresse normalmente. Não, isso não iria acontecer. Só mais um ponto que eu acho que é importante, que é o governo, ao ter esta atitude, está em grande medida a caucionar no sentido de dizer que eram necessárias as reformas que a PAF fez no governo anterior.
Isso é um bom ponto. Isto poderá ser o princípio de rompimento com a geringonça,
Sim. Porque eu acho que há aqui um pormenor muito importante. É que quando uma pessoa ouve os sindicatos nas televisões, apesar de tudo, o que os sindicatos dizem parece bastante razoável. O que eles dizem? O governo prometeu ceder tudo, portanto, repor os anos todos. Nós não exigimos que seja feito já. Nós só queremos um plano que até pode durar, pode ir para além da próxima legislatura, portanto, pode demorar 3 ou 4 anos a repor isto tudo. Portanto, dá a entender que não, isto não é um problema orçamental para agora. Os professores estão dispostos a assinar um acordo que, por exemplo, apenas daqui a 4 anos é que, só daqui a 4 anos é que os anos, é que estes 9 anos seriam repostos. E o governo continua a recusar isso. Ora, se o governo continua a recusar isso, quer dizer que considera que o atual sistema de progressões automáticas é insustentável a longo prazo.
Mas essa é a grande questão disto.
Exatamente, a curto prazo não há problema, não, porque os sindicatos são flexíveis a curto prazo. Se o governo nem aceita ao longo prazo, quer dizer que está a reconhecer que o atual sistema não é possível e, portanto, está a exigir uma grande reforma do atual sistema.
Mas a questão da educação em Portugal vai contra todas as leis de mercado. Se nós temos cada vez menos alunos, se temos cada vez menos crianças a nascer e continuamos a ter professores, há mais professores do que alunos. Quer dizer, é inacreditável, não pode ser. Isso não pode ser. Portanto, os sindicatos têm que compreender que o paradigma mudou. O país, infelizmente, não evoluiu. Eu ia dizer, o país evoluiu, a história não evoluiu, regrediu. E, portanto, nós temos que adaptar a nossa circunstância àquilo que é a realidade. E não é porque os professores... E eu sei o que vou dizer, estou a medir o que vou dizer. Não é porque as pessoas têm contratos vitalícios com o funcionalismo público que nós, portugueses todos, temos que pagar esta educação desta forma. Temos que encontrar métodos alternativos, temos que encontrar fórmulas alternativas, temos que encontrar um novo regulamento para regulamentar todas estas questões e os professores têm que compreender que vão passar a ser menos. Eles têm que passar a ser menos. Tem que haver coragem política para assumir isto. Tem que haver um grande consenso entre os dois principais partidos, PS e PSD, porque esta situação, tal como existe, não pode continuar. Nós não podemos ter este, desculpem-me a expressão, este cancro financeiro na educação. Já temos na Segurança Social, com a insustentabilidade da Segurança Social. Vamos ter, a breve prazo, e já temos sinais preocupantes na saúde. Não podemos continuar. O Estado não tem condições para continuar a pagar a conta da maneira que pagava.
Perante isso e defendendo um consenso entre PS e PSD, olhando para as consequências políticas de todo este diferendo, aquilo que íamos falar há pouco, isto poderá ser o princípio do fim da solução que sustenta o atual governo? A consequência política poderá ser essa?
Sim, eu
é
acho
a partir
que
daqui que rompe as chamadas de
engonça. Eu acho que António Costa está a esticar a corda nitidamente e eu acho que eu sou insuspeito porque muitas vezes tenho criticado este governo muitas vezes e na minha primeira intervenção já o disse e quero sublinhar aqui. Acho que o governo tem sido responsável nesta questão. Tem sido muito responsável e tem lidado com a situação não da melhor forma, não tendo a melhor gestão política, mas a intenção é a melhor e eu não posso deixar de enaltecer isso, porque é uma questão de seriedade. Agora, dito isto, eu acho que este travão que está a ser posto, quer ao PCP, quer ao Bloco de Esquerda e aos sindicatos... A Mário Nogueira, em concreto...
Que é a face mais visível
e sempre por mim citado. Portanto, eu estou à vontade. Nada me move pessoalmente contra o senhor, naturalmente. Mas não posso deixar de dizer que eu acho que António Costa está a aproveitar o momento para claramente marcar a diferença. E distanciar-se da geringonça e mostrar à geringonça que está cá para durar e que está disponível para comprar, entre aspas, esta guerra, assumindo as consequências políticas da mesma. António Costa está relativamente seguro, sente que tem o eleitorado mais ou menos seguro, sente que, ao mesmo tempo, estas posições seguram-no ao centro, e eu acho que é verdade. Esta posição de que o PS, eu já o disse também em programas passados, é hoje um partido que olha para as finanças públicas de uma maneira responsável e correta e não vai deixar o país na bancarrota como anteriormente fez, é inteligente da parte de António Costa, que vai assim buscar eleitorado ao centro para conseguir perpetuar-se e não necessitar assim da bengala da extrema-esquerda, que de facto, e António Costa já percebeu isso, tanto nos custa.
Luís Aguiar Conraria, para terminar este ponto, os professores, esta, a partir desta opinião, será o princípio do fim da atual solução? António Costa está, de facto, a esticar propositadamente a corda?
Não, eu não faço a previsão de se é o início do fim, não faço essa previsão por uma razão muito simples. No dia em que estes partidos assinaram o acordo, eu fui à televisão dizer que não havia acordo nenhum e que rapidamente isto ia por água abaixo. Portanto, depois de errar, tão clamorosamente as minhas previsões, eu não faço previsões sobre a durabilidade da geringonça, eu não faço previsões.
Tu és economista.
É. Ainda por cima, com algo.
Uma das,
uma das minhas especialidades académicas são métodos de previsão, portanto, ganhei vergonha na cara, não faço previsões. Ponto final. Em relação à tua outra pergunta...
Só aplicas os métodos.
em relação à tua pergunta, acho que sim, claramente, ele está a esticar a corda, e esta coisa de dizer, em vez de então dos dois anos levam com zero, é claramente um esticar de corda, e pronto, agora eu devo dizer que não tem sido a atitude do PS que me tem surpreendido. Onde eu errei nas previsões não foi do lado do PS. Onde eu errei nas previsões foi no estômago e, nos golpes de rins que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista conseguem dar. Sim. E, portanto, se eles vão dar mais este golpe de rins, não sei.
Veremos então no futuro, porque é uma polémica que vai certamente continuar. Vamos avançar agora para a atualidade internacional com a Cimeira Trump-Kim Jong-un como um dos grandes temas da semana. Imagem a reter, sorrisos, apertos de mão após uma reunião de quase uma hora. Há uma promessa de desnuclearização de toda a Península Coreana, um momento definido por muitos como histórico, mas impõe-se a pergunta, isto será mesmo para valer? José Pedro Teixeira Fernandes, temos aqui algo verdadeiramente novo ou é apenas aparências?
É difícil responder nesta altura, porque estamos perante uma situação, de facto, que resulta de uma diplomacia totalmente não convencional. Introduz, de facto, aqui muitas variáveis difíceis de prever o rumo. Tanto não me surpreendia que isto possa ser o início do processo que vai levar a algum resultado, mas atenção, quando eu falo de algum resultado, ponho
eu
prático...
Que resultado é
esse resultado eu não estou a colocar aqui a desnuclearização, pelo menos a desnuclearização total. Estou a colocar aqui um resultado muito mais limitado, apesar de tudo, podemos considerar positivo, de um processo negocial, onde há alguns gestos de boa vontade parte a parte e que vai mantendo a situação contida e, pelo menos, sem grandes conflitos e sem grandes problemas na região e no mundo. Se olharmos para as declarações também que têm sido feitas, uma das últimas declarações foi feita pelo governo norte-americano é que apostavam numa desnuclearização até 2020. Bem, 2020 é o ano das eleições, não é? Portanto, eu penso que o Trump vai gerir aqui o processo à medida também do seu próprio ciclo eleitoral nos Estados Unidos.
A percepção de que Trump conseguiu algo inédito pode ser o primeiro passo para a reeleição de Trump, que muitos diziam que seria não seria possível, eventualmente.
Não sei se será um passo para a reeleição, mas admito que isto pelo menos lhe dê um terreno mais favorável e mais eleitorado. Por exemplo, esta iniciativa tinha mais de 70% de apoio. Portanto, aqui percebe-se que o Trump chega, no fundo, a um eleitorado que pode fazer, de facto, a diferença se ele conseguir depois entrar consistentemente aí. Eu digo isto também pelo seguinte, porque houve uma coisa também muito comentada logo a seguir à Cimeira, que foi a decisão, aparentemente sem consultar os aliados, também já vem sendo normal na atuação de Trump.
Não é estranho isso.
De agora acabaram as manobras militares, já não há manobras com a Coreia do Sul, nem com o Japão, que tem sido uma prática desde a Guerra da Coreia após a Segunda Guerra Mundial. Claro que, do ponto de vista da Coreia do Sul e do Japão, eu percebo notoriamente a preocupação, mas também posso ver aqui, apesar de tudo, uma situação que pode dar algum resultado. Ou seja, o tal gesto que permita à Coreia do Norte, no fundo, reivindicar de alguma maneira um certo ganho, mas que poderá permitir agarrar num processo de negociações, convencer que realmente tem aqui uma oportunidade que dificilmente terá para entrar num processo negocial. Até porque também temos que entender que se for para voltar às manobras militares é o que se faz mais rapidamente, não é? Claro. Portanto, isto tanto se altera uma coisa como outra num espaço de tempo curto. Agora, esta é a parte mais fácil. Esta é a parte mais fácil, porque todo este processo de desnuclearização é extremamente complexo. Eu não sou especialista em questões nucleares, mas dá para perceber qualquer pessoa que seja um observador minimamente atento. Primeiro temos um dado completamente novo, que é a Coreia do Norte já está num patamar nuclear efetivo, não está a tentar ser uma potência nuclear. Nunca houve nenhum país que fizesse totalmente marcha atrás nessa situação. Depois sabemos o que tem sido nos casos em que tem havido inspeções a programas nucleares, o que tem sido a dificuldade, a extrema dificuldade.
Não acordei sequer há nada isso. Concreto sobre verificação da desnuclearização.
Não, ainda nem sequer estamos nessa fase. Portanto, eu admito que isto vai sendo um processo que possa, apesar de tudo, produzir alguns resultados limitados, mas em que da parte do Trump ele vê aqui como uma oportunidade também gerir isto para dividendos internacionais e internos, ou seja, estará disposto paradoxalmente a fazer mais concessões que qualquer presidente dos Estados Unidos, seja democrata ou republicano, faria numa situação deste tipo. Porque se ele o conseguir gerir, pelo menos na ideia que isto até está tendo resultados até o seu ciclo eleitoral, pode criar essa ideia interna e internacionalmente. Muitos dirão que nunca vai dar resultado nenhum, mas fica sempre pelo menos aqui alguma dúvida em relação a isso. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte também pode ver aqui uma oportunidade de realmente chegar a algum tipo de entendimento que também com outro presidente dos Estados Unidos nunca teria. Porque realmente se o Trump fez declarações extremamente agressivas, que nunca veríamos em presidente nenhum, que eu me recordo dos Estados Unidos, que me ocorreram no verão do ano passado, e depois na Assembleia Geral das Nações Unidas, também não estou a ver presidente nenhum, seja ele qual for, de republicano ou democrata, a ter estes gestos que teve com o Kim Jong-un, de quase efusividade, de quase de uma relação pessoal. Mão, sorrisos, assim. Replicando até
tratá-lo como um grande democrata.
Exatamente.
E já lá iremos esse
replicando
ponto.
Técnicas de, que procuram impressionar, que me fazem lembrar o que realmente é habitual no Trump, que é as coisas dos negócios. Vamos impressionar aqui um cliente ou uma empresa. Aquele vídeo da limusina é realmente uma coisa que mostra o quadro mental e negociações do Trump. Mas isto também não garante, nós podemos nos rir disto e achar que isto é completamente fora do esquema usual, e é. Mas também não garante automaticamente que não resulte, não é?
Principais notas a reter da Cimeira de Singapura.
Eu acho que aquilo foi um show-off de 40 minutos de encontro. Obviamente os respectivos staffs estiveram reunidos muitas horas e a discutir várias coisas, mas não se discutiu nem se definiu nada em concreto. Foi um conjunto de boas intenções.
Muito gerais,
declarações muito gerais. Como já foi dito também muito bem, a ausência de preocupação com os aliados como o Japão e a Coreia do Sul, que neste caso estão ali muito perto e com quem os Estados Unidos sempre teve uma relação muito próxima e com quem tem cimeiras anuais para discutir exatamente a questão na Península da Coreia. E, portanto, há aqui, da parte de Trump, uma eu diria isso, uma big brotherização da política e das negociações. E, portanto, ele tratou aquilo como quem vai comprar um terreno ali ao fundo da rua para construir mais um hotel. E, portanto, foi assim que eu vi a cimeira. E, portanto, encontrou o senhor, é um senhor muito simpático, falou com ele, tratou-se muito bem. Claro que o norte-coreano, o Kim Jong-un, ficou muito contente e muito satisfeito porque viu exatamente que tem ali uma abertura que nunca teve para, primeiro, fazer dele um grande estadista que nunca foi, fazer dele, até parece, um grande democrata, fazer dele um homem que liga muito aos direitos humanos e quando ele, no fundo, e muito inteligentemente, está a fazer pela vida e tentar, se calhar, melhorar um bocadinho as condições de vida do seu povo que vive na mais completa miséria. E, portanto, a Coreia do Norte, que nunca foi um país, digamos assim, tido nem achado na comunidade internacional, aparece esta semana como, de facto,
como uma
a maior potência só ao nível dos Estados Unidos. E, portanto, choca-me, por exemplo, que Trump tenha reunido ao longo deste tempo como presidente com quê? Meia dúzia, 10 no máximo líderes mundiais, e sentou-se à mesa. Claro que é importante e claro que faz sentido, mas tratou Kim Jong-un como não tratou, por exemplo, Theresa May ou Angela Merkel,
por exemplo.
E isso a mim choca-me. Agora, porquê? Porque há um interesse efetivo, há um interesse negociado dos Estados Unidos, e vamos tentar perceber com o levantamento das sanções o que é que a economia americana vai ganhar com isso, porque eu acho que tudo se joga também muito aqui, na capacidade que os Estados Unidos vão ter de entrar na Coreia do Norte para alavancar uma série de investimentos e negócios que vão ser feitos lá. Portanto, isto para Trump trata da política internacional como que trata das suas empresas. E isso, sem qualquer sentido de Estado, sem olhar àquilo que é a história, sem olhar a quem foram os seus aliados toda a vida, como é que eles se comportaram, a lealdade que eles tiveram para com os Estados Unidos ao longo destes anos. Portanto, e é isso que me choca no meio disto tudo. Quanto ao mais, as expectativas são baixas, porque eu acho que, da mesma forma que ele rasgou o tratado do Pacto de Paris, por exemplo, ou o tratado do Irão, poderá rasgar este primeira,
acordo que,
à primeira, que é um à primeira questão que surge.
Luís Aguiar Conraria, vemos aqui também sinais de que os direitos humanos poderão ser verdadeiramente uma das vítimas da política externa norte-americana. Falávamos há pouco, o regime norte-coreano não ganha aqui uma nova legitimidade. Que ideias a reter desta cimeira de Singapura?
Não, eu, em relação a isso, de facto, não tenho noção do que se passa na Coreia do Norte. Nós sabemos que é um regime difícil, extremamente repressivo, sabemos que vivem na miséria quase absoluta.
120 mil presos políticos,
não se consegue imaginar como é que possa piorar, não é? Mas o problema é que é sempre possível ser pior. E, portanto, não, quer dizer, aqui... independentemente da realidade, espero que o desejo do Nuno esteja correto quando falou que uma das preocupações do presidente norte-coreano era também o de melhorar um bocadinho as condições de vida do seu povo. E alguma abertura económica que haja, de certeza que terá esse efeito. Porque aquilo está tão mal que qualquer coisinha tem logo um impacto grande. Agora, em relação àquilo que os meus colegas aqui de painel disseram, há aqui alguns pontos em que eu não estou de acordo e outros em que eu acho que vale a pena referir e que eles ainda não referiram. Primeiro, tem a ver com as eleições americanas. Eu, por acaso, acho que os americanos, o eleitor médio americano, está nas tintas para a política externa. E, portanto, eu duvido...
Mas fica a percepção de que Donald Trump conseguiu algo aparentemente inédito, não é?
É verdade que ele conseguiu algo. Isso até é bom, que isso até liga já com o ponto que eu ia dizer. Sim, é verdade que ele conseguiu algo inédito. Tal como Obama tinha conseguido algo inédito com Cuba, tal como Obama tinha conseguido algo inédito com o Irão. Quer dizer, coisas inéditas em diplomacia internacional estão sempre a acontecer. Também o que o Clinton fez com os acordos de paz para Israel também era inédito na altura, não deu foi nada. Quer dizer, estas coisas inéditas estão sempre a acontecer.
E o Reagan também, com o RSS, à época.
Mas aí funcionou, não é?
Tem talvez uma nuance. Eu não conheço os Estados Unidos, obviamente, de viver, mas acho que tem uma nuance, que é assim, para o eleitorado do Trump, isto penso que passa de uma outra maneira. Passa naquela imagem da arte de negociação, do livro dele, ou seja, é vendido literalmente como mais um exemplo de grande negociador, e não interessa muito que seja uma questão internacional, ou seja, aquilo vai passar a fazer
quem
parte
o terreno,
do catálogo
comprar...
de vitórias da política interna.
Mas aí trata-se de converter os convertidos, não é? Quer dizer, não tem propriamente grande impacto naqueles que já olhavam desconfiados para ele.
Algum eleitorado mais que possa andar ali mais na oscilação entre os dois partidos, não é? No fundo estamos a falar aqui, se calhar, 6, 7, 8% que poderá desequilibrar o resultado das eleições. Imagino que seja um pouco essa questão.
É aí que eu devido. Acho que deve ser para 0,1%. Mas pronto, mas isso, olha, também... Voltamos às previsões eleitorais, onde eu prometi que não metia. Okay. Mas depois, ainda continuando, eu de facto, do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos, agora desligando a questão de ser um show-off e dele tratar isto como um negócio, do ponto de vista dos Estados Unidos, isto de facto levanta muitas interrogações. Os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, está neste momento quase que a criar uma aliança com um dos países mais pobres do mundo. E mais irrelevantes em termos internacionais.
E tornou-se agressivo com os países do G7,
E isto
por
à custa de quê? Exato. À custa de... Mandou o trabalho que Obama tinha feito em relação a Cuba foi ao ar, sendo que há imensos cubanos e isto é uma comunidade importante nos Estados Unidos. Isso foi ao ar. Os acordos com o Irão foram ao ar, se calhar... Um dos motivos pelos quais a gasolina, o assunto que foi tema aqui dos nossos conversas cruzadas há umas semanas, um dos motivos pelos quais a gasolina e o gasóleo ainda estão caros, tem a ver com a quebra desses acordos e com os problemas no Irão. A situação da Coreia do Sul e do Japão... Quer dizer, nós vimos aquela alegria toda com a Coreia do Norte, não vimos nada da Coreia do Sul. Quer dizer, a Coreia do Sul reagiu a este anúncio do Trump de que iam acabar as manobras militares na Coreia do Sul. Ou seja, parece que estamos a alienar. Que os Estados Unidos estão a alienar aliados importantes e poderosos, no caso da Coreia do Sul e do Japão, ou situações importantes, como seria a questão do Irão e de Cuba, à custa de uma aliança com um maluco, quer dizer, um maluquinho.
Ditador.
Sim, mas podia ser ditador e não ser maluquinho, não é?
Exatamente, claro.
É o pior possível.
E depois vai ao G7 e maltrata o Japão, maltrata a União Europeia, tratou a União Europeia como quem não trata, não se trata uma tia velha, e o, não é? Que é assim que ele vê a Europa, vê como uma tia velha e falida. E
nós é que ficamos a saber como é que tu vês as tias velhas.
Não.
mas é um ponto interessante. José Pedro Teixeira Fernandes, como enquadrar tudo isto, este posicionamento de Trump, este acordo, chamemos-lhe acordo com a Coreia do Norte, no momento em que se torna mais agressivo com os países do G7, claro, com os seus aliados, como enquadrar tudo isto?
Sim, à primeira vista, tudo isto é paradoxal e desconcertante, não é? Realmente, como aqui foi dito, a atitude em relação aos aliados parece até igual ou pior do que com os inimigos políticos, claro, dos
muito
Estados
pior.
Unidos. Bom,
mas eu, como é que se explica? Como é que se explica isto? Não é?
Já agora sobre o G7, gostava, sim, eu já vou responder, mas também enquadrar aqui um pouco. Eu não acho que o Trump esteja tão isolado como parece, e aí vem um problema. Porque se nós olharmos para a cimeira do G7, na realidade, vimos a questão mais em detalhe, percebemos o seguinte. Primeiro, a Itália já esteve metade de um lado e metade do outro. O Trump começa com uma declaração bombástica que é: temos que ter a Rússia novamente no G7. O conto diz logo de acordo. O que acontece depois é que a Itália, bom, provavelmente alguém deve ter dito que ainda era muito cedo para marcarem assim a posição, pois houve uma declaração dos membros europeus do G7 a dizer que não era bem assim, e a Itália acabou por alinhar. Mas foi dito que provavelmente é a linha efetiva do governo italiano, e já há reuniões marcadas entre o Conte e o Trump. Eu, o Japão, também tirava aqui um pouco disto, porque o Japão, no limite, precisa muito dos Estados Unidos, sim, nesta questão. Sim. Portanto, o Japão tem aqui uma situação que é, também não lhe agradando este tipo, mas vê os Estados Unidos como um parceiro estratégico, exatamente pelo que aqui estamos a dizer, fundamental, onde também não pode entrar aqui em guerras comerciais e outras situações, porque a questão realmente de segurança é crucial. E, portanto, eu diria um pouco afastado disto, embora preferindo provavelmente outro tipo de atitudes e outro tipo de abordagem. O Reino Unido está de saída da União Europeia e está a ver o que é que isto dá. No fundo, fica aqui a Alemanha, a França e o Canadá, atenção. Porque isto não é 6-1, como apareceu aqui. Está
mas
muito
estamos,
mais dividido.
Estamos num mundo mais unilateralista,
chamamos-lhe
assim.
Estamos num mundo, eu acho que assim, estamos num mundo onde as democracias liberais estão em retrocesso. A ordem que vem da Segunda Guerra Mundial está a acusar notoriamente o desgaste, e vai ser uma questão de tempo de se alterar, não sei exatamente em que sentido. O Trump está realmente, no bom ou mau sentido, agora como quisermos, sim, sim, avaliar, a dar grandes impulsos nessa alteração. Aparentemente
também,
num mau sentido, pelo menos é o que parecem ser estes passos. Agora, a questão depois, mais uma vez, dos aliados e da Coreia do Norte. De facto, imagino que, assim, na Coreia do Sul é também muito delicada a situação, porque a Coreia do Sul, existindo um conflito militar, está na primeira linha, tem a capital encostada, sim, claro, praticamente à divisória. Exatamente. Portanto, é extraordinariamente delicada a situação da Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, quer dizer, apesar de tudo um desanuviamento na situação, também não é mau. Dado o impasse que já vem desde 53, apesar de tudo também não é
qualquer
assim tão
coisa
mau.
Qualquer coisa será entendido como positivo.
Sim, pelo menos não agrava a situação. O Japão também tem aqui uma situação altamente ingrata, porque, assim, também é uma parte nisto da hostilidade da Coreia do Norte, mas também não está particularmente interessado numa reunificação da Coreia. Atenção, isto é depois outra questão estratégica mais à frente. Ainda não falamos nem na China, nem na Rússia,
depois
que seriam atores fundamentais.
Agora, claro.
Se isto avançar, obviamente que a China vai ser um ator fundamental nisto, não é? E quanto à questão económica, na minha opinião, se isto avançar, quem vai ficar com o domínio económico daquilo é a China. Não.
Claro.
Já a Coreia do Sul, se nós vamos ver as estatísticas, tem mais comércio com a China, não é a Coreia do Norte. Portanto, isto é naturalmente um território da China, por muito que os Estados Unidos tenham a ambição de fazer lá coisas. E poderão fazer algumas, eventualmente.
Há pouco falava da questão da falência das democracias liberais. Isto leva-nos já para outro dos pontos deste programa, que tem a ver com as políticas de imigração na Europa. Um novo quadro de tensão suscitado com o caso do barco Aquarius. Itália rejeitou o acolhimento de mais de 600 migrantes, como fez Malta, por outras razões. É por aí que interpretamos estes sinais, a falência das democracias liberais. Que Europa é esta? Como é que devemos ler todos estes acontecimentos?
Olha, eu acho este caso é a ponta, na minha opinião, de um problema extraordinariamente complexo da União Europeia e um dos que tem, efetivamente, potencial de causar graves fraturas na União Europeia e mesmo desentendimentos sérios.
E até mesmo internamente, porque já há conflitos no governo de Berlim.
Sim, há. E isto, mais uma vez, não é uma situação que aparece agora. Isto é apenas um pico de um problema que se arrasta há vários anos. Eu ia fazer aqui, se tivesse só um bocadinho tempo, alguma reflexão um pouco mais profunda para enquadrar isto.
Temos ainda 10 minutos, mais ou menos.
Uma das questões que me suscita isto é: a União Europeia avançou em áreas, nós quando recuamos mais atrás, avançou em áreas que hoje o tempo mostra, se calhar é fácil falar agora porque temos a experiência, hoje o tempo mostra que foram passos, não sei se maldados, porque também se calhar é um pouco injustiça dizer isto, agora é o que sabemos, mas que o tempo mostra que não são firmes de maneira nenhuma. Não é a minha área, mas parece-me também ser o problema do euro e da arquitetura do euro, pronto, por todas as questões que têm surgido, mas outro é precisamente esta questão da política migratória. Porque uma política migratória, para ser coerente, precisa de um enormíssimo consenso na União Europeia. E aqui vem um primeiro problema que nós pensámos nunca resolvido. Nós ouvimos as trocas de acusações entre a Itália, entre Malta, entre França, depois a Espanha um bocado melhor na fotografia, porque se prontificou a abrir o Porto de Valência, e todos, assim, há uma coisa realmente que eles concordam, pois todos dizem que isto é uma responsabilidade europeia, uma política europeia, mas isto é um lugar comum que nunca vai resolver nada, porque numa política migratória europeia, nós precisamos perceber a complexidade do assunto. Isto é fácil dizer aos políticos, dizer que a União Europeia é, mas uma política precisa de uma visão europeia sobre o que devem ser as migrações de massa, que é o que estamos a falar. Não há uma visão europeia sobre migrações de massa. A Europa discorda profundamente sobre as migrações de massa. Isto é, eu acho que isto, se quisermos discutir seriamente o problema, temos que assumir aqui uma questão. O centro e leste europeu está radicalmente contra as migrações de massa. São Estados-nação recentes, não têm passado colonial, não sentem responsabilidades perante povos não europeus, sentem-se vítimas ainda do comunismo e menos desenvolvidos.
Então como é que se chega a esse entendimento?
Na minha opinião, não se chega. Nem se vai chegar. Isto dando a resposta radical, vamos andar aqui ou eventualmente maiores tensões ou tensões menores. Eu acho que nós conseguimos na União Europeia o paradoxal de que ter uma política deste género migratório ou não ter, seria preferível não ter e ser uma base nacional. Porque, repare, isto descredibiliza completamente a União Europeia. Viram os Estados contra outros, porque o problema é simples de explicar. Nós só podemos ter uma
política... Mas aí Schengen vai ao ar, não é?
Pois.
Não, mas a questão... pois.
Sim, é uma consequência.
Muito má.
Sim.
Muito má. Mas isto é o problema do passo mal dado.
Pronto.
Isto é o problema do passo mal dado.
As fronteiras e ali
foi não
pessoas.
Ter criado solidez. Não, eu não estou contra isso. Atenção.
Não, depois, eu
acho que o passo não foi suficientemente sólido para avançarmos ao ritmo que avançamos. Porque, repare, a questão é esta. Nós só podemos ter uma política coerente quando todos os países concordarem, primeiro, refugiados, como é, recebemos e em que número?
Está visto que não concordam.
Mas aí deviam concordar porque há obrigações internacionais. Há obrigações internacionais e aí devia ser um ponto, deviam concordar. Podiam é discutir depois a modalidade exatamente como fariam. Mas não acho que seja esse o problema principal. Embora pareça,
então, o problema é
que muitos que nós chamamos refugiados são de facto migrantes económicos. E o problema é que nós só sabemos, vejam este caso do Aquarius. Este caso do Aquarius é exemplar. Nós sabemos que há 600 e tal pessoas numa situação dramática num barco. Ninguém sabe dizer com rigor quantos são migrantes económicos nem refugiados. Eu diria que provavelmente até são mais migrantes económicos, mas meramente por conjetura, porque, pronto, parece que vêm sobretudo da África subsaariana e aparentemente países que não estão em guerra, que seria o perfil de refugiados. Mas só quando eles embarcam em território europeu é que é possível fazer a triagem. Ora, o país que tem que fazer isso já tem um problema nas mãos. Porque só passado meses ou anos vai conseguir identificá-los, vai conseguir gerir os processos e se calhar chegar à conclusão que dos 640 ou 30 são, imaginem, por exemplo, 200 refugiados e 400 migrantes económicos. Só que daqui a um ano e meio o que é que faz aos migrantes económicos? Que já vivem, se calhar já trabalham e já se começaram até a casar eventualmente com gente. É por isso que rapidamente isto passa para umas dezenas ou centenas de migrantes legais. porque este processo, no fundo, não é facilmente gerível, é extraordinariamente complexo. E, no fundo, há uma outra situação que divide completamente a União Europeia. É que há países que têm uma legislação favorável à migração económica, ou seja, mesmo não tendo estatuto de refugiado, depois eles acolhem-no a nível migrante económico, outros não. Enquanto isto não for harmonizado, e na minha opinião é impossível ser harmonizado, dada a disparidade de visões, isto não tem solução. Porque os próprios traficantes disto percebem e orientam para os países onde isto é mais, no fundo, flexível.
Aliás, eu já agora fazia uma pergunta. Só fazer uma pergunta. O que é que pensa sobre a proposta que a Áustria e a Dinamarca estão a estudar sobre o campo de refugiados fora da União Europeia, por exemplo? Não seria isso uma forma de começarmos a poder triar? Eu estou a dizer isto com todos os cuidados que eu não sei, não tenho uma opinião muito formada ainda sobre o assunto.
Uma proposta feita pelo chanceler austríaco
com o apoio também da Dinamarca.
Exatamente.
Portanto, seria uma forma de triar estas pessoas, e lá está, entre o refugiado e o...
Olha, eu acho assim, o problema nunca se vai resolver a curto prazo. O problema precisa de uma atuação muito abrangente, é uma combinação de ajuda ao desenvolvimento nos países aqui da periferia do sul da Europa, do Mediterrâneo, é uma combinação também de apoio aos próprios governos desta periferia, e aqui a Itália tem um problema óbvio, tem a Líbia completamente desarticulada, não é? E percebe-se a irritação com os franceses, isto não é de maneira nenhuma querer desculpar a linguagem radical e do governo italiano, que não tem desculpa em muita coisa que diz, mas há uma coisa que esta é a razão, quer dizer, a França foi lá bombardear como os britânicos, deixaram a Líbia num caos, não recebem migrantes económicos, e a Itália que fica na linha da frente. Isto, a crítica vem do governo anterior, não vem de... Estes agora é que apareceram com essa solução radical de fechar os portos. Mas há toda uma engrenagem que foi criada. Eu, sinceramente, não sei se a solução passa por aí, porque isto também, há um lado humano, e agora deixem-me falar, isto é um drama humano imenso.
É horrível.
Nós imaginamos isto é horrível, famílias partidas, crianças, pessoas a fazerem viagens onde realmente arriscadíssimas, não é? Só que gerir isto, cortar também os circuitos destes indivíduos que, no fundo, nem chegam a fazer as viagens, eles lançam-nos no Mediterrâneo e depois logo se há de ver o que é que isto dá. É extraordinariamente difícil, sobretudo com os países na periferia sul desarticulados, como temos o caso da Líbia, e com estas divisões enormes na União Europeia. Se isso pode ser uma solução, sinceramente não sei, talvez só vendo melhor o modelo em si, a forma como isto podia ser feito.
Pode ser
apenas um empurrar o drama humanitário para o outro lado.
Mas podia-se dar outras condições, não sei, de repente não criar condições para fazer a triagem, a preparação da ida deles de outra maneira, não sei, criar a União Europeia, porque a União Europeia vai ter que investir nisto.
Este para mim é a grande prioridade.
Pois, e é cada vez mais difícil quando temos uma Hungria metida nisto, quando temos a Áustria, temos agora a Nova Itália, chamemos-lhe assim.
Temos um ministro do interior alemão que já começa a
diverge de Merkel sobre isso.
Quando
se pensa que pode haver uma ligação Alemanha, Itália, uma coisa destas, assusta-nos logo e remete-nos para a Segunda
Guerra Mundial.
Portanto, isto é assustador, não é?
Eu não vou pedir nenhuma previsão ao Luís Aguiar Conraria,
não prevejas.
Se tem. Como é que interpreta todos estes sinais na Europa?
Bem, eu acho que há aqui duas coisas. Uma, aliás, já foi referida, que já andamos há anos com este problema e ao fim de vários anos ainda não se conseguiu definir uma estratégia para a Europa. Portanto, isto é uma mostra ou um exemplo.
É mais um exemplo.
Isto é tão absurdo que até é uma caricatura do caos institucional da União Europeia neste momento. Né? Portanto, isto é um lado. Por outro lado, e agora isto é o outro lado, e aqui estou a pensar em países como Portugal, que são países extremamente envelhecidos, de facto, muito possivelmente, devido à ausência de uma política correta para lidar com isto, está-se a perder uma oportunidade de ouro de atacar um dos nossos principais problemas, se não o principal problema, que é o problema demográfico.
Mas a prática...
Sim, mas não basta falar. E há aqui muitos problemas. Um deles, claramente, é o espaço Schengen. Que é, se Portugal não pode agora aqui aceitar os imigrantes que lhe apetecer, porque, de acordo com os acordos internacionais que Portugal assinou, depois podem facilmente ir para outros países. E nós já vimos alguns...
os refugiados que para Portugal,
agora o José Pedro Teixeira estava a falar, a aventar a hipótese de o acordo de Schengen ir ao ar, ou de se criar alguma espécie de moratória ao acordo de Schengen, imagino eu.
Um regime transitório.
Um regime qualquer que permitisse isto.
Eu admito que isso vá por aí, mas não defendo esse resultado.
Mas eu sinceramente começo a achar que, se calhar, quer dizer...
É preciso fazer alguma coisa.
É que aqui neste momento nós não podemos dizer o que é saber, bom e o que é mau. É ver o que é menos mau, não é? O que é menos mau. Agora, eu acho que há aqui uma oportunidade que nós estamos a perder. Porque mesmo estes migrantes económicos, não há nenhum motivo para ter menos pena dos migrantes económicos. Se viver na miséria com os meus filhos, caramba, é claro que me aventuro. E é bom não esquecer que um dos países, ou o país mais poderoso no mundo, que é os Estados Unidos, viveu e é grande, em grande medida, por causa de migrantes económicos. E isso é um aspecto muito interessante das imigrações. Que também está uma coisa mais ou menos estudada, é que as populações que imigram, as pessoas que imigram, são as pessoas que no seu país são as pessoas que têm mais espírito aventureiro, mais espírito empreendedor. Aproveitar imigrantes, mesmo que muitas vezes com poucos níveis de educação e por aí fora, à partida estamos a captar pessoas bastante válidas dos seus países de origem. Não estamos a captar pessoas que vêm cá para viver da segurança social, que muitas vezes é claro também o problema. Portanto, eu acho que há aqui uma oportunidade. Não me perguntes qual é a política adequada para liderar isto. Não é a minha especialidade. Não sei. Agora, eu acho que se pode estar a perder uma oportunidade que não se devia perder.
Temos ainda uns segundos para uma nota final, porque este domingo passa justamente um ano sobre os incêndios de Pedrógão. Nuno Botelho, o que mudou? Podemos estar mais tranquilos?
Esse é o ponto. Eu acho que não podemos estar mais tranquilos. Está muito por fazer, já foi feita alguma coisa, mas acho que a reforma florestal está ainda por fazer. A limpeza das matas foi de facto um esforço muito grande e bem feito, e a população até respondeu muito favoravelmente.
Ou é apenas um paliativo?
Mas era isso que eu ia dizer, é claramente insuficiente. Eu acho que vai haver, acredito, mais coordenação, mais cuidado. A questão dos bombeiros profissionais é importante, os sapadores também. Tudo isso foi implementado com base num relatório que surgiu. Mas continuamos a ter muitos motivos para preocupação e continuamos a estar, e isso é preocupante, muito à mercê das condições climatéricas. E isso, quando acontece, é normalmente dramático.
Luís Aguiar Conraria, mais tranquilo um ano depois?
Quer dizer, em relação ao futuro, não. Em relação a este ano, sim. Eu concordo que houve esta limpeza de matas. O que me parece é que não foi feito de uma forma que seja economicamente sustentável, que garanta que nos próximos anos continue a funcionar. Então, mas para este ano, toda esta atitude
já ouvimos na Renascença esta semana o especialista Santos Silva dizer que daqui a 5 anos o risco de incêndio será pior em Pedrógão Grande, por exemplo.
Ora, aí está alguém que não tem medo de fazer previsões. portanto, mas em relação a este ano, sim. O facto também já ter ardido muito no ano passado faz com que seja mais difícil de arder este ano. Portanto, em relação a este ano, eu acho é que nós temos um balão de oxigénio para fazer reformas estruturais, que não foram feitas. Há reforma estrutural que não foi feita, mas, por exemplo, no combate aos incêndios, as corporações de bombeiros continuam definidas como eram o ano passado. Exatamente. E há 2 anos e 3 anos. Nem sequer há uma discussão pública sobre qual o sistema de organização de bombeiros, se devem ser bombeiros profissionalizados, que trabalhem no inverno, que esta é a parte importante, é que os bombeiros deviam trabalhar no inverno, a garantir que têm as condições de combater os incêndios no verão. E nada disso ainda se ouviu falar, e portanto o que nós temos para já é um balão de oxigénio que nos permite preparar as coisas para o próximo ano. Agora, se eu estou otimista, não estou.
José Pedro Teixeira Fernandes, a mesma pergunta, uma nota final.
Sim, eu apenas como cidadão espero que realmente as coisas possam correr melhor. Algumas coisas foram feitas, efetivamente. Fica sempre a interrogação que aqui já foi refletida, se estamos aqui apenas no fundo a encontrar aqui uma solução muito provisória para o ano imediato, ou estamos a resolver de uma forma mais estrutural o problema. Eu espero que seja este segundo caminho, mas também não conheço assim tanto os dados e as medidas que eventualmente deveriam ser implementadas para chegarmos realmente a um resultado consistente de evitar tragédias como tivemos.
Muito bem. Chegamos ao fim deste Conversas Cruzadas. Voltamos na próxima semana.
Conversas Cruzadas.